DW. Jornal da Manhã.
Moçambique. Armindo Ngunga deixa o cargo de secretário de Estado da província de Cabo Delgado para liderar a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, a ADIN. A DW África o entrevistou.
Pelo menos tinha algum conhecimento que permite pensar sobre os assuntos de desenvolvimento, mesmo no contexto em que nós nos encontramos. Né? Hoje, o terrorismo é um grande problema para o nosso desenvolvimento.
Em Angola, a juventude de Cabinda reivindica oportunidades de emprego. E ainda vamos saber como está a decorrer a revisão histórica do colonialismo na Alemanha. Estes são os destaques desta emissão. Eu sou Tainá Mansani e você está com a DW África. Bom dia. Nós vamos primeiro a Moçambique, onde Armindo Ngunga deixa o cargo de secretário de Estado da província de Cabo Delgado para liderar a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. A ADIN é uma entidade estatal moçambicana pensada para socorrer as regiões norte do país assoladas por conflitos e pobreza. Ngunga está ciente de que a rapidez é um dos fatores determinantes para o sucesso das ações dessa agência, numa altura em que as investidas terroristas ganham cada vez mais sofisticação. Entrevistamos Ngunga sobre os desafios da ADIN e perguntamos, primeiro, se a sua experiência em lidar com situações difíceis como deslocados internos e todo o contexto ligado ao terrorismo no norte de Moçambique dá-lhe certa vantagem para liderar a ADIN.
Não sei se me dá vantagem, mas pelo menos tinha algum conhecimento que permite pensar sobre os assuntos de desenvolvimento, mesmo no contexto em que nós nos encontramos. Né? É, na verdade, hoje, o terrorismo é um grande problema para o nosso desenvolvimento. Agora, a minha questão é encontrar alguma estratégia que permita que as pessoas fiquem mais ou menos felizes, pelo menos reduzir as causas de algum descontentamento através de projetos estruturantes que permitam que as pessoas sejam preocupadas com a sua própria vida e não com a vida dos outros.
A experiência é, obviamente, um capital de relevo, mas não é tudo. É preciso também ter políticas para poder lidar melhor com a situação em Cabo Delgado e também meios financeiros e meios materiais. Como é que isso deverá ser conjugado para Cabo Delgado assim a curto prazo e tomando em conta as condições difíceis que Moçambique vive em termos financeiros?
Eu penso que nós teremos contato também com o apoio do meio internacional, sobretudo no que diz respeito a recursos financeiros. Quando diz respeito à política, esse conhecimento existe. Nós vamos fazer um diagnóstico atualizado da situação atual, daquilo que se diz hoje, para ver se com base nisso desenhamos políticas condizentes com as exigências da situação das três províncias. O nota aqui é Niassa, Nampula e Cabo Delgado. Então, teremos de dar uma volta, visitar de novo a região. Eu conheço a região, conheço muitos distritos ou quase todos, mas nunca demais. Depois disso, teremos de sentar e fazer os projetos urgentes, que temos de projetos estruturantes interprovinciais e intraprovinciais. Intraprovinciais são aqueles que ligam as três províncias para fazer uma região desenvolvida, onde o processo de desenvolvimento tem que ser equilibrado, e ao mesmo tempo teremos de olhar para assuntos particulares de cada província para podermos encontrar esse ponto de equilíbrio. Coisas como infraestruturas rodoviárias, por exemplo. Esse é um assunto muito sério que precisamos de aprimorar para unir melhor a região e ao mesmo tempo para encontrarmos formas de cada província poder ser acessível, os vários pontos de uma província, por exemplo, serem acessíveis no seu interior. Então, sim, políticas são importantes, mas os recursos têm que ser disponíveis. Aí, podemos desdobrar-nos para aquilo que é a Associação Internacional, para os parceiros, para que podem apoiar, pelo menos numa primeira fase. Né?
Uma das coisas que, logicamente, se espera da ADIN é rapidez, se tomarmos em conta a sofisticação que caracteriza cada vez mais os terroristas, não é? E também se tomarmos em conta que há aqui a questão do aliciamento dos jovens. É um desafio, obviamente, para a ADIN. A ADIN está preparada para ultrapassar esse desafio com a rapidez que se pede?
Olha, eu estou aqui há 15 meses em Cabo Delgado e percebi que, de facto, eu nunca pensei que fosse para a direção da ADIN, né? Mas agora estou a perceber que, de facto, a rapidez é uma coisa muito importante. Nós precisamos saber o que com alguma urgência tem que ser feito em relação aos jovens, mas ao mesmo tempo isso com alguma urgência tem que ser feito daquilo que seja sustentável. Na questão da gestão de deslocados, por exemplo, que é um assunto de hoje, um assunto premente na situação de Cabo Delgado. Nós vemos que, afinal, é possível fazer alguma coisa com algum recurso. Nós, por exemplo, decidimos de desenhar uma aldeia modelo do desenvolvimento integrado no país, através de uma aldeia que construímos, que é o que estamos a construir para comunidades deslocadas. E acho que aquilo que nós vemos hoje naquela aldeia, que ainda tem que fazer mais algum trabalho para chegar a um nível em que a pessoa se sinta bem, se sinta acomodada, se sinta não facilmente aliciantes, se sinta com algum futuro, possam olhar para frente com positivismo, acho que é possível fazer alguma coisa. Sim, precisamos é de engajamento, precisamos é de força, precisamos é de pensar rápido e fazer rápido. Penso que isso, envolvido a juventude, os jovens, é capaz de ser possível.
Esta foi uma entrevista com Armindo Ngunga, responsável da ADIM em Moçambique, conduzida por Nádia Issufo. E queremos saber também a sua opinião. O que espera da nova liderança da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIM, no combate ao terrorismo e ao aliciamento de jovens por grupos terroristas em Cabo Delgado? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Abubacar Antônio Molinhar escreve-nos que trata-se de mais um gabinete para fins lucrativos da elite em Moçambique. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi desloca-se nesta quarta-feira a Cabo Delgado para o lançamento de um projeto de emergência orçado em 100 milhões de dólares, cerca de 82 milhões de euros, de apoio à região afetada por ataques terroristas, anunciou o governo. O chefe de Estado vai presidir em Pemba, a capital provincial, a cerimônia de assinatura do acordo entre o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, MADER, e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, UNOPS, na sigla inglesa. O financiamento foi obtido através de doação do Banco Mundial à Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIM, tutelada pelo MADER, porém cabendo à UNOPS a sua implementação. Ainda em Moçambique, famílias no município da Matola queixam-se de estarem a ser excluídos injustamente dos subsídios do governo para minimizar os efeitos da Covid-19. Na última segunda-feira, os moradores amotinaram-se para exigir explicações das autoridades e a ação culminou com vandalizações. A informação foi avançada na noite desta terça-feira pelo jornal O País. Angola registrou nas últimas 24 horas mais 232 casos de Covid-19, o valor mais elevado em quase 6 meses, e ainda 4 óbitos, segundo o boletim epidemiológico das autoridades de saúde angolanas ontem divulgado. Desde novembro do ano passado, que os números de novos casos não eram tão elevados, embora desde a semana passada se tenham verificado 3 dias com mais de 200 infectados no país. Cabo Verde está a atravessar o período mais grave desde o início da pandemia de Covid-19, disse ontem o ministro da Saúde e Segurança Social do país, Arlindo do Rosário, a sublinhar que, citamos, há alguma pressão sobre as estruturas de saúde. Ainda em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia, MPD, renovou a maioria absoluta no parlamento nas eleições legislativas de 18 de abril. Entretanto, perdeu 2 deputados, ganhos 1 cada pelo PAICV e pela UCID, após o apuramento geral dos círculos eleitorais no estrangeiro. Segundo os dados definitivos ontem divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, o MPD conseguiu 109.574 votos, o que equivale a 48,8%, e elegeu 38 dos 72 deputados do Parlamento Cabo-Verdiano.
DW África, Deutsche Welle.
Na província angolana de Cabinda, a juventude quer mais atenção e direitos iguais quando se trata de oportunidades de emprego no país. Os jovens estão preocupados com as políticas do governo por entenderem que o desemprego no seio da juventude cresce a cada dia que passa e o processo de recrutamento não é transparente. O correspondente da DW, Simão Lelo, traz-nos mais detalhes.
O desemprego no seio dos jovens em Cabinda aumentou de 21% para 42% com o surgimento da pandemia de Covid-19, resultante das dificuldades das empresas, tendo atingido uma taxa de 97,6% das atividades comerciais. Esses dados constam de uma pesquisa feita pela consultoria CEPI, em parceria com a Universidade de 11 de novembro. Alguns empresários que deveriam estimular o emprego contaram à DW que não conseguem concorrer a diversas linhas de crédito por motivos como ceticismo, burocracia excessiva ou falta de transparência dos programas. Jovens de Cabinda, como Henrique Tibúrcio, queixam-se de discriminação em relação aos jovens da capital.
A questão do desemprego em Cabinda é um problema que está a afetar muito a juventude. É inacreditável, quando é montada shoppings, coisas do género, o que nós aqui notamos é que priorizam as pessoas de Luanda. Em Cabinda não tem pessoas capacitadas. E o emprego que se dá à juventude de Cabinda é emprego de segurança.
Henrique Tibúrcio queixa-se da pouca transparência no processo de recrutamento que acontece sempre na capital angolana, Luanda. E lá, muitos desses jovens têm sido priorizados em detrimento dos jovens locais, mesmo no caso de empresas com instalações em Cabinda.
Para que se possa combater com este fenómeno, é necessário que o executivo, nas instalações das empresas que vêm de outros países ou mesmo local, que priorizam primeiramente os NAT.
A empreendedora Alice Faustino aponta alguns caminhos para contornar a situação e motivar os jovens.
Uma das políticas passa exatamente em fomentar o autoemprego com formação técnica profissional e microcréditos para os projetos, diminuir as taxas de imposto para pequenas e médias empresas, criar estágios profissionais para os recém-formados.
Já Edmilson Gama, jovem de 28 anos de idade, que está desempregado, diz que a questão do desemprego em Cabinda está numa fase muito crítica e aponta algumas saídas.
Acho que o governo deveria criar mais políticas de emprego, políticas empresariais, isto é, apostar na agricultura, uma das bases do desenvolvimento industrial, nas desminagens.
O primeiro emprego tem sido uma luta para a juventude. Muitas das obras estruturantes que concederiam mais empregos estão paralisadas por questões financeiras. O governador da província de Cabinda, Marcos Nyonga, reconhece a situação, mas espera dias melhores.
Tendo ainda consciência de que há muito deveremos fazer, principalmente ao nível da nossa província.
Da província mais ao norte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW História.
Quando está na Namíbia, Naita Eshoono pode ver todos os dias as consequências do colonialismo alemão. A era colonial alemã ainda é visível em toda a parte na capital da Namíbia. Nos nomes das ruas, nas lojas alemãs, na igreja construída durante a era colonial. E ali, há algo que não se vê, mas que é muito presente. O genocídio cometido pelos alemães e que deixou dezenas de milhares de Herero e Nama mortos na era colonial. Na Namíbia, todos conhecem este capítulo negro da história. Mas tudo é diferente quando Eshoono, diretora da ONG Instituto Nacional da Democracia, está na Alemanha.
Namibians are very aware of colonialism because we see the architecture.
Os namibianos são muito conscientes do colonialismo porque o vemos na arquitetura e no seu impacto econômico. Convivemos com isso todos os dias. Mas na Alemanha, esquecer-se-ia completamente que esse país tinha colônias. Assim, a relação entre a Namíbia e a Alemanha é como o irmão maior e o irmão menor, pelo que o irmão maior se esqueceu do que aconteceu.
Whereby Big Brother has forgotten about what happened.
O governo alemão parece estar ciente deste fato. Michele Müntefering é ministra adjunta de Estado no Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros. No Bundestag, o parlamento alemão, ela afirmou em novembro passado. Durante muito tempo, nós na Alemanha estivemos sob a ilusão de que tínhamos saído ligeiramente do colonialismo e de que o período colonial alemão tinha sido demasiado curto para causar realmente qualquer dano. Isso porque o Império Alemão tornou-se uma potência colonial relativamente tarde. A Alemanha só ocupou seus primeiros territórios em África na década de 1880, mas teve de ceder depois de perder a Primeira Guerra Mundial. Foram precisos bons 100 anos até que um governo alemão quisesse mesmo enfrentar a história. Em 2018, o então governo da Alemanha concordou em chegar a um acordo sobre o passado colonial. Afinal, os vestígios ainda são muito visíveis, mesmo que quase ninguém os note na vida cotidiana. As ruas e os monumentos ainda levam os nomes de criminosos coloniais alemães. Além disso, antigas potências coloniais estão a reivindicar objetos de arte que estão em museus alemães, mas que foram saqueados durante a era colonial. Uma série de medidas já foram implementadas pelo governo alemão. Os museus do país criaram orientações sobre como lidar com os bens coloniais saqueados. Os políticos também já não são tão passivos. As cidades na Alemanha também começaram a renomear as ruas que honram antigos colonialistas. Em Berlim, a rua Wismann, por exemplo, foi renomeada na semana passada. Ela costumava relembrar Hermann von Wismann, quem, sangrentamente, reprimiu uma revolta contra o domínio colonial alemão na África Oriental. Mesmo assim, a namibiana Naita Ishoono não se diz satisfeita. Não se está a fazer o suficiente porque não há interesse, não há informação. Há um nicho. Eu diria que o colonialismo é um nicho de mercado. São algumas pessoas que estão interessadas porque estão a estudar, porque têm parentes aqui ou porque já ouviram falar dele. Mas o tema não está realmente na linha de frente da política alemã. Desde 2015, Alemanha e Namíbia estão a negociar um pedido de desculpas alemão pelo genocídio dos Herero e Nama, até agora sem resultado. E não existe uma resolução no parlamento sobre esta matéria.
DW Notícias.
O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, convocou em discurso na madrugada desta quarta-feira eleições no país e apelou ao diálogo após o prolongamento do seu mandato por 2 anos ter desencadeado a pior onda de violência no país em anos. Na capital Mogadíscio, tropas do governo e soldados pró-oposição reforçavam as suas posições e muitos civis fugiam das suas casas. Devido à tensa situação de segurança no Afeganistão, os Estados Unidos ordenaram ontem a saída de funcionários não essenciais na sua embaixada em Cabul, destacando o aumento de ameaças enquanto os militares norte-americanos preparam-se para deixar o país após 20 anos de guerra. O exército do Mali anunciou ontem que eliminou 26 jihadistas no centro do país numa operação conjunta com a força francesa Barkhane. A instabilidade que afeta o Mali começou com o golpe de Estado em 2012, quando vários grupos rebeldes e organizações fundamentalistas tomaram o poder no norte do país durante 10 meses. A Federação Internacional de Jornalistas reclamou nesta terça-feira que se investigue o homicídio no Burkina Faso de 2 jornalistas espanhóis mortos quando um grupo de homens armados atacou a caravana em que viajavam. O governo do Burkina Faso atribuiu a terroristas o ataque de segunda-feira no leste do país a uma patrulha de vigia da caça ilegal, na sequência do qual foram mortos 2 jornalistas espanhóis e um outro irlandês foi raptado.
DW Futebol.
Em partida pela Liga dos Campeões na noite desta terça-feira, o Real Madrid empatou com o Chelsea em 1-1 e deixaram com isso a semifinal ainda aberta na Liga dos Campeões. Em partida com 7 brasileiros, a equipe inglesa criou mais chances, mas Benzema foi quem garantiu o 1-1 para os espanhóis do Real Madrid. Na noite desta quarta-feira, o Paris Saint-Germain enfrenta o Manchester City também pelas semifinais da Liga dos Campeões.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. O que espera da nova liderança da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, no combate ao terrorismo e ao aliciamento de jovens por grupos terroristas em Cabo Delgado? Mais comentários nos chegaram esta manhã. Sérgio da Silva escreveu-nos: a peça teatral da Frelimo já foi desenhada, só falta assistir o que será dessa nova força, pois eles já deviam ter estado em Moçambique já há mais de 3 anos. Calton da Costa escreveu-nos: acho que é um programa que vai selecionar os reais problemas de Cabo Delgado e criar soluções para colocar fim ao terrorismo. Manuel Maleve escreveu: não espero nada. E David Monjani escreveu-nos: isso não significa nada. Ramilo Alexandre Francisco diz: é sempre dinheiro. e Bento Savanguani escreveu Boladas Só Mais Nada. Estes foram alguns comentários que nos chegaram. Agradecemos as participações dos nossos ouvintes e internautas. Desejamos a todos um excelente dia. Fique com a DW da África. Estamos mais à noite.